depois esquecemos que mesmo dentro da União é preciso garantir também esses mecanismos de concorrência, esses mecanismos de uma competição justa e leal. E um dos mecanismos que mais tem prejudicado a economia portuguesa é não termos uma política fiscal que se aproxime daquelas que são mais competitivas mesmo dentro da União Europeia. E aqueles que querem o reforço da competitividade da economia, das empresas, são depois contra um fator que é determinante para alcançar aquilo que o Sr. Deputado aqui evidenciou, a atração de investimento. E não é só a atração de investimento. A atração de investimento é fundamental. Mas depois é o próprio investimento. É as empresas poderem decidir avançar com mais tecnologia, com mais conhecimento, com mais ciência, com incorporação de mais inovação, para poderem, de facto, ser mais competitivas, ganharem cotas de mercado, terem mais rentabilidade e pagarem melhores salários. Ora, aqueles que querem tudo isto, querem melhores salários, querem mais competitividade, querem capacidade de gerar oportunidades de emprego novas, depois são contra o instrumento que garante, precisamente, a consecução, a prossecução desse objetivo. Há aqui uma contradição, mas quero assegurar, Sr. Deputado João Almeida, que a contradição não mora nesta bancada, não mora neste Governo. Nós olhamos para a competitividade fiscal como um elemento de política económica, como um elemento de atração e de promoção do investimento. Nós temos de atrair investimento direto estrangeiro, mas também temos de promover o investimento das nossas empresas, das empresas que cá estão. E é com isso que nós podemos gerar riqueza, que depois paga melhores salários e pode reter o capital humano, que ele também é importante que seja incorporado neste projeto e neste desenvolvimento. Portanto, Sr. Deputado, estou absolutamente de acordo e espero que no Conselho Europeu esta filosofia que eu vejo aplicada em muitos países da União Europeia possa ser a dominante e nós possamos ser, dentro desse domínio, uns protagonistas que estão na vanguarda, na linha da frente. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar PAN, 1 minuto e 30 disponíveis.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro novamente, bem como os restantes membros do Governo, desejando em particular um bom mandato para o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Naquilo que diz respeito à matéria que nos traz, eu não irei repetir, até por economia do tempo, a questão relativamente à Ucrânia, porque o Sr. Primeiro-Ministro já o esclareceu e saudamos que efetivamente se mantenha o apoio que Portugal até aqui tem prestado, mas há aqui duas questões que gostaria de trazer. Por um lado, não posso deixar de referir que foi com grande alegria que ontem vimos o Parlamento Europeu assumir uma posição em relação aos direitos humanos das mulheres e garantir o direito à saúde sexual e produtiva, incluindo o direito à interrupção voluntária da gravidez, no Tratado, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, porque está aberto, sem dúvida, um caminho de reforço dos direitos humanos das mulheres e não de retrocesso, como temos visto até aqui, e esperamos que o novo Governo não seja, de facto, um obstáculo a estes avanços e que mantenha a posição humanista que Portugal sempre teve no respeito pelos direitos das mulheres, no âmbito também da União Europeia. Por outro lado, gostaríamos de referir aqueles que foram retrocessos, e falo daquela que foi a aprovação relativamente à PAC. Isto precisamente porque foi aprovada uma aceleração do procedimento relativamente a esta reforma, e quando olhamos e verificamos que há requisitos ambientais que estão a ser aligeirados, que há derrogações de proibições, como por exemplo aos pesticidas, há um enfraquecimento de elementos da PAC, até em violação daquele que é o Pacto Ecológico Europeu e os compromissos ambientais, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que neste momento está a acontecer é precisamente fragilizar os agricultores, porque sem termos de facto um maior investimento na transição climática que garanta um apoio financeiro aos agricultores, não vamos garantir a soberania alimentar, não vamos garantir também a proteção dos produtores relativamente às grandes intempéries e aos fenómenos climáticos extremos, à seca extrema, e que Portugal é um país particularmente fragilizado neste domínio. E portanto pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que posição é que Portugal vai ter para garantir que os nossos produtores estão protegidos, nomeadamente na dimensão das alterações climáticas, e referiu há pouco o Mercosul Sul, e mesmo para concluir, Sr. Presidente, gostaríamos também de saber, relativamente a este acordo, que é um atentado ambiental em várias dimensões neste caso, o que é que o Sr. Primeiro-Ministro também estará disponível para fazer para garantir que os pressupostos ambientais são respeitados. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Sobre este último aspecto, eu já tive a ocasião de dizer, vou apenas reiterar, que nós defenderemos no seio da União Europeia a agricultura europeia, mas sobretudo a agricultura portuguesa e os agricultores portugueses. Quero desde já dizer o seguinte, considero que os agricultores portugueses tem um elevado sentido de responsabilidade e compromisso com o ambiente. Em todo o país tenho assistido a pessoas, até instituições ligadas à agricultura, agricultores, empresários agrícolas, absolutamente comprometidos com as alterações climáticas e com o respeito do ambiente. Aquilo que nós também precisamos é que as pessoas que têm uma visão de proteção ambiental possam estar comprometidas com os agricultores e com a agricultura. E é isso que é preciso fazer na Europa toda. Porque, senhora deputada, repare bem, se nós tivermos regras sobre a utilização de pesticidas, de produtos químicos, de tal maneira apertadas que inviabilizem métodos produtivos, o que é que vamos ter como consequência? É a entrada no espaço europeu e português de produtos provindos de geografias onde essas exigências não existem. Quer isto dizer que nós estamos contra as exigências? Não. Devemos percorrer esse caminho, mas devemos fazê-lo com equilíbrio. A pior coisa que a Europa faz, muitas vezes, é estar na vanguarda de uma decisão contra si própria, portanto, que favorece outros blocos comerciais em desfavor do seu próprio interesse. E, portanto, senhora deputada, nós aí não vamos vacilar. Sobre a questão do aborto, deixe-me dizer-lhe de uma forma muito clara, não é uma questão de governo. Não é uma questão de governo. É uma questão individual. Aliás, no meu partido, como sabe, temos uma tradição de encarar, enfim, a avaliação desse tema e do edifício legislativo a propósito desse tema de uma forma livre. Mas, sobre a questão em particular, eu quero lhe dar a minha opinião, que é a opinião também do meu partido, e não resisto a fazê-lo, mais uma vez abrindo aqui esse precedente, mas acho que compreendo, e é em respeito ao Parlamento, ao país e também à senhora deputada. Há dois direitos que conflituam: o direito à autodeterminação da mulher e o direito à proteção da vida do nascituro. O processo de interrupção voluntária da gravidez é a forma, é o compromisso jurídico de resolver esse conflito. E por isso é que, nos ordenamentos jurídicos, existem condições, requisitos para a adoção dos procedimentos tendentes à interrupção voluntária da gravidez, que são requisitos ou de circunstância, de previsão fáctica ou até de prazo. Ora, o que é que a consagração como direito fundamental do direito à interrupção voluntária da gravidez traz? Um desequilíbrio no ordenamento jurídico, porque isso significa que dois direitos que estavam em conflito vão fazer com que, no fim, vá prevalecer integralmente apenas um, o que significa o desaparecimento do outro. E nós, eu pessoalmente, o meu partido, não defendemos isso. Portanto, senhora deputada, não quis deixar de lhe responder por uma questão de transparência, por uma questão de verdade e já agora para antecipar qualquer questão que me quisessem colocar nos próximos dias sobre esse aspecto. Foi um gosto estar aqui convosco. Continuação de bom
trabalho.
Muito
obrigado, senhor. Senhores deputados, duas notas só antes de encerrar a sessão. A primeira, para no final desta maratona parlamentar agradecer a todos os senhores deputados terem facilitado a condução dos trabalhos à mesa. Portanto, em nome da mesa, agradeço essa facilitação à organização dos trabalhos. Anunciar também que no próximo dia 17 de abril, às 15 horas, temos nova reunião plenária com ordem do dia, declarações políticas, e agora sim estão encerrados os nossos trabalhos.